Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Gabriel Soares e esta é a história do rock na Rádio USP. Chegamos ao nosso terceiro programa da série sobre o glam metal, e hoje vou falar sobre a consolidação desse subgênero do heavy metal no topo das paradas, que durou da metade até o final da década de 1980, também chamada de segunda onda. Semana passada paramos em 1984, e antes de seguir adiante, preciso lembrar que esse ano marcou o lançamento do terceiro álbum do icônico Twisted Sister, chamado Stay Hungry, chegando ao top 20 da Billboard, com as duas músicas mais famosas do grupo, We're Not Gonna Take It e I Wanna Rock. Vamos ouvir então a primeira para lembrar desse grande sucesso. Aqui entra uma curiosidade sobre o vocalista do Twisted Sister, o Dee Snider. Em 1985, ele passou a apresentar o primeiro programa da MTV dedicado somente ao heavy metal, chamado Heavy Metal Mania. E ainda no mesmo ano, ele depôs no Senado americano contra uma campanha que pretendia adotar um sistema de classificação de obras fonográficas com o objetivo de limitar o acesso de jovens a músicas com temática de sexo, drogas e violência. Esse sistema nunca foi adotado, porém, em seu lugar foi proposto e adotado o selo mais genérico nomeado Parental Advisory, ou em português, Aviso aos Pais, que podemos ver até hoje em álbuns com material considerado explícito e ofensivo. E em 1985, o sucesso comercial das bandas de glam metal continuou crescendo, com lançamentos importantes como os segundos álbuns de Bon Jovi, Rat e Autograph, e os terceiros álbuns de Motley Crue e Dokken, por exemplo. Nenhum deles chegou aos primeiros lugares das paradas, mas conseguiram se manter por semanas no top 200 da Billboard, pavimentando o caminho para o ano seguinte. Chegando a 1986, temos a explosão do glam metal, com o lançamento do terceiro álbum do Bon Jovi, Slippery When Wet, que ficou 8 semanas seguidas em primeiro lugar na Billboard, e foi o primeiro álbum de rock pesado que colocou 3 músicas no top 10, sendo 2 em primeiro lugar. Vamos ouvir então uma dessas 2, You Give Love a Bad Name.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Ainda em 1986, a banda sueca Europe lança seu terceiro álbum, The Final Countdown, que alcançou o top 10 em vários países, e sua música título ficou em primeiro lugar em nada mais nada menos que 26 países, porém não nos Estados Unidos, onde alcançou o 8º lugar. A balada Carrie, do mesmo álbum, fez mais sucesso nos Estados Unidos, alcançando o 3º lugar da Billboard. E é ela que ouvimos agora. Uma bela canção, não? Acabei escolhendo essa música para puxar um aspecto importante dessa fase, que foram as power ballads, canções românticas de rock com pegada mais lenta que surgiram em meados dos anos 70 e tiveram seu auge junto ao glam metal. Tanto é que, se observarmos com cuidado, praticamente todo álbum de glam metal tem pelo menos uma música que pode ser considerada uma power ballad. Para termos ideia dessa importância, a única canção do Def Leppard a alcançar o topo da Billboard foi uma power ballad, Love Bites, do seu quarto álbum, Hysteria, lançado em 1987. Vamos ouvir então Love Bites.
Like me, do you tell lies?
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Ainda seguindo na linha das Power Ballads, no mesmo ano de 1987, duas bandas de Los Angeles, LA Guns e Hollywood Roses, juntaram-se para formar o Guns N' Roses. Seu álbum de estreia, Appetite for Destruction, alcançou o topo das paradas, sendo o álbum de estreia mais vendido de todos os tempos. E seu principal single foi a balada Sweet Shadow Mine, que atingiu o primeiro lugar nos Estados Unidos e que nós ouvimos agora. Esse riff de guitarra talvez seja um dos mais tocados de todos os tempos. A crítica especializada não considera o Guns N' Roses como uma banda exatamente de glam metal, mas que incorpora parte do estilo em suas músicas, além de ter surgido da junção de duas bandas de glam. E por hoje é só, e na próxima semana entraremos na reta final da fase de sucesso do glam metal, juntamente com sua derrocada. Fiquem ligados, e não se esqueçam, dicas e sugestões podem ser enviadas para nosso e-mail ouvinte@usp.br. Não sejam tímidos, podem mandar suas mensagens. E para ouvir novamente este e outros programas, acesse jornal.usp.br na seção de podcasts. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.